história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, ouvintes Difusora do Paraná no ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 4, mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Ponte na divisa de Marechal com Mercedes permanecerá interditada até amanhã. Regis Guerreiro.
Forças policiais apreendem anabolizantes e cigarros em Guaíra. PRF já apreendeu mais de 171 toneladas de drogas este ano no Paraná. Federal apreende mais de 1.000 quilos de maconha no interior de Santa Helena. E morador de Patrogado cai no golpe do falso advogado.
Guilherme Heisen.
Nova Santa Rosa vence Maripá e está nas quartas de final do Troféu Difusora. Fluminense e Palmeiras jogam por vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Gladstone Pacheco.
Ministro da Agricultura rebate acusações de que plano safra não está sendo liberado. Deral destaca avanço da bovinocultura e impactos das geadas nas lavouras.
Michael Bicker. Vereador de Pato Bragado afirma que vai recorrer de decisão de justiça eleitoral. Deputado Esperafico anuncia novos recursos para Marechal Cândido Rondon. E ainda, Copagril inaugura hoje mais uma loja agropecuária no Mato Grosso do Sul.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 4, mês de julho, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, nos traz as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com a previsão do tempo e felizes, né? Apareceu o sol. A previsão tem acertado aí, apesar do frio. Seguimos no inverno brasileiro, mas o friozinho não tá muito legal para acordar de madrugada, não. Quando eu chego às 6 horas da manhã aqui na Rádio Difusora, Gladstone Pacheco, o Pedro, né, que é um dos nossos sonoplastas, Regis Guerreiro, já chegaram bem antes, né, por volta de 5 horas da manhã, e aí a temperatura sempre esteve na casa essa semana, na casa aí dos 5, 6, 7 graus oscilando. Segundo o CIMEPAR, então, para amanhã, sábado, a máxima será de 22 com a mínima de 11. Céu aberto, céu claro. No domingo também, domingo de céu claro com a máxima de 22 e a mínima de 11. E aí na segunda-feira, máxima de 22, mínima de 12 graus também com céu claro. Olhando o gráfico um pouco mais adiante, a semana que vem inteirinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sem previsão do tempo. Porém, pode ocorrer mudanças ao longo do período. Para hoje, a máxima de 21, mínima de 11 graus. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 15 graus e 2 décimos, com umidade relativa do ar em 70%. João Marcos Gomes.
Por volta das 21 horas e 40 minutos desta quinta-feira, a PM de Marechal Cândido Rondon foi informada que num bar na cidade, populares teriam tomado uma arma de um cliente e o estavam segurando no local. Proprietária do estabelecimento relatou que estava pagando alguns boletos quando chegou um desconhecido que começou a fazer perguntas. Como a mesma não deu muita atenção, o homem ficou irritado e ameaçou: "Você vai ver", saindo em seguida e retornando com uma espingarda nas mãos. Clientes que estavam no bar conseguiram tomar o armamento do indivíduo, o qual acabou se evadindo em um veículo, tomando rumo ignorado. Segundo a Polícia Militar, a arma apreendida é de fabricação caseira, tipo escopeta, adaptada para munição calibre 12. a espingarda e uma munição calibre 12, marca CBC, foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as providências cabíveis. E apesar de todos os alertas diariamente feitos em torno das mais diversas formas de estelionato, os casos se repetem. Bragadense cai no golpe do falso advogado. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde. É isso, João. Ontem, um morador de Pato Bragado compareceu no destacamento da Polícia Militar, relatando que na quarta-feira, dia 2, pouco antes do meio-dia, recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa se identificando como advogado, a qual informou que a causa na justiça tinha sido ganha e que iria começar os trâmites para ele receber os valores devidos. O suposto advogado disse também que um assessor entraria em contato. E na sequência, também pelo WhatsApp, o tal assessor pediu dados bancários da vítima. Posteriormente, disse que não estava conseguindo fazer o depósito e, diante disso, enviou um link para o bragadense baixar um aplicativo no Play Store e seguir as orientações. Tudo foi realizado conforme o solicitado pelo golpista, porém, nenhum depósito foi realizado na conta bancária da vítima. Então, o bragadense relatou que, ao tentar pagar uma conta, constatou que não tinha mais saldo bancário e percebeu também um crédito parcelado em seu nome em 3 vezes, sendo o valor de cada parcela R$ 1.709. Quando percebeu que caiu no golpe, procurou a Polícia Militar de Pato Bragado para o registro da situação.
E as apreensões de drogas, cigarros e outros produtos contrabandeados continuam sendo realizadas em volumes considerados elevados. Números divulgados pela Polícia Federal, Polícia Militar e Batalhão de Fronteira provam isso, não é, Regis Guerreiro?
Exatamente. Nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Paraná 171 toneladas e 600 quilos de drogas. No mesmo período do ano passado, foram 135 toneladas e 100 quilos, o que representa um aumento de mais de 27%. O volume apreendido nesse semestre equivale a 88% do total registrado ao longo de todo o ano de 2023, quando 195 toneladas foram localizadas pela PRF no Paraná. Quem fala a respeito é o superintendente da PRF, Fernando César Oliveira.
Essas 171 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná entre janeiro e junho de 2025 significam, em média, 950 quilos de drogas retirados de circulação a cada dia. A PRF apreendeu 27% mais drogas no primeiro semestre de 2025 em relação ao ano passado. E vale observar que 2024 foi o nosso ano do nosso recorde histórico de apreensões. O Paraná segue liderando tanto as apreensões da PRF de drogas quanto as de cigarro eletrônico e convencional. É um resultado operacional significativo que decorre de uma série de fatores, entre eles os investimentos crescentes da PRF nas áreas de inteligência e de tecnologia, a qualificação e a experiência do nosso efetivo, o comprometimento dos nossos policiais rodoviários federais e também a atuação cada vez mais integrada da PRF com os demais órgãos de segurança pública, entre eles Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal e Guardas Municipais.
A principal droga apreendida foi a maconha, com 168 toneladas e 200 quilos. O ritmo das apreensões, se mantido, demonstra que o recorde estabelecido ano passado, de 284 toneladas, deve ser ultrapassado já nos próximos meses. As apreensões de cocaína, segundo o tipo de droga mais apreendido nas rodovias federais do Paraná, segue em um cenário de estabilidade. Neste ano, foram apreendidos pouco mais de 2 toneladas, número próximo das apreensões do ano passado. O Paraná, por sua posição geográfica estratégica, torna-se, portanto, uma porta de entrada para o tráfico de drogas no Brasil. A extensa fronteira do estado com países vizinhos, como Paraguai e Argentina, facilita o escoamento da droga para o interior do Brasil, muitas vezes em grandes cargas transportadas por um único veículo. A principal apreensão desse tipo nesse semestre, segundo a PRF, foi registrada no dia 26 do mês passado, junho, aqui em Marechal Cândido Rondon, quando 17 toneladas e 200 quilos de maconha foram encontrados em uma carreta que seguia do Mato Grosso do Sul para o sul do Brasil. Ontem à tarde, a Polícia Federal apreendeu outros 1.022 quilos de maconha durante uma operação realizada por terra e água na região de São Vicente Chico, interior de Santa Helena. A droga estava numa mata ciliar às margens do Lago de Itaipu. A ação fez parte do trabalho de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. Também ontem, João Marcos, policiais do Batalhão de Fronteira e agentes da Polícia Federal, em patrulhamento conjunto às margens do Rio Paraná, em Guaíra, acabaram se deparando com uma embarcação ancorada, carregada com diversos volumes e mercadorias. Após a verificação, constatou-se que eram anabolizantes e medicamentos, totalizando 12 volumes, além de mais 1.500 pacotes de cigarros de origem paraguaia. Buscas foram realizadas nas proximidades na tentativa de localizar algum suspeito, porém, ninguém foi encontrado. A embarcação e as mercadorias apreendidas, avaliadas em cerca de 5 milhões de reais, foram então encaminhadas à delegacia da Polícia Federal de Guaíra, João.
A cidade de Jardim, Mato Grosso do Sul, será palco nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, de um momento histórico para a cooperativa agroindustrial Copagril. Com a inauguração da nova loja agropecuária, cooperativa concluirá oficialmente ciclo de expansão, iniciado no estado do Mato Grosso do Sul, marcando presença em 5 municípios estratégicos da região. Cerimônia de inauguração contará com a presença da diretoria da Copagril, autoridades locais, parceiros e produtores rurais da região. Nova unidade integra o Plano de Crescimento Territorial, que já contemplou a cidade de Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, Cidrolândia e agora chega a Jardim, como a etapa final deste movimento estratégico. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Marechal Cândido Rondon, Ademar Bayer, será entrevistado em A Personalidade da Semana. Na ocasião, ele falará sobre a situação do sindicato, as vantagens de ser sindicalizado, cenário econômico brasileiro e constante crescimento tributário e as principais demandas do comércio varejista. Várias outras questões serão abordadas pelo dirigente na edição deste sábado e A Personalidade da Semana, a partir das 11 horas, com reprise no Jornal de Domingo.
Olha, primeiro, a representatividade é importante. Porque nós estamos sempre muito atentos a tudo que acontece. Através da federação, nós temos um pessoal que fica lá na Assembleia Legislativa acompanhando todos os projetos, que acontecem lá, se é benéfico ou prejudicial. Subindo mais acima na CNC, nós temos no Congresso Nacional também uma equipe nesses termos aí. E tudo o que acontece ali é analisado e muita coisa, muitos projetos são barrados ali, não vai nem para CCJ, né? Não sei como é que chama lá. E daí muita coisa que é prejudicial, que nós nem ficamos sabendo aqui. Nós não, a gente fica sabendo como presidente do sindicato, mas o comércio em si acaba nem ficar sabendo que tinha alguma coisa ali que pudesse prejudicar ainda mais, porque nós somos verdadeiros heróis. Cada empresário que abre o seu CNPJ, ele é um herói, porque os impostos são realmente exorbitantes.
E cada vez numa onda crescente. Tivemos aí, nos últimos tempos, a instalação de aumento em mais de 23 tipos de impostos.
Exatamente.
Né?
E nós vamos sentir isso mais ainda daqui para frente, porque tem alguns que vão acontecendo no decorrer do tempo.
Passar do tempo, passando
então,
do tempo.
E tudo isso a gente acompanha, e daí batalha aqui, briga lá. Nas nossas reuniões da federação, levamos as reivindicações todas daqui, e daí o empresário se nega a contribuir com R$250 por ano. Do sindicato. E vejo que o sindicato está trazendo benefícios para ele só nesse aspecto. E infelizmente o empresário não vê dessa forma, né? E é uma batalha que nós temos constantemente aí.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana com uma pequena variação para cima, 0,11%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,411. O dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,412.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 4 mês de julho. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu nesta quinta-feira a presidência temporária do Mercosul pelos próximos 6 meses após receber o cargo ocupado pelo líder argentino Javier Milei. Ambos são opositores e chegaram a trocar farpas no passado, mas se cumprimentaram com sorrisos e um aperto de mão protocolar ao chegarem ao Palácio San Martín, em Buenos Aires, onde ocorre a cúpula do bloco comercial. Lula assumiu o comando do Mercosul com uma crítica velada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por promover guerras comerciais no mundo. Para ele, o bloco sul-americano é um refúgio para o mundo se sentir seguro. Também ressaltou que as 3 décadas de existência do Mercosul criaram bases sólidas, que levaram à criação de uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Isso, na sua visão, gerou uma robustez institucional, que mostra ao mundo os países como parceiros confiáveis. Parcerias entre as prefeituras de Marechal Rondon e Mercedes possibilita a recuperação de ponte na divisa entre os dois municípios. Claudinei Domingues nos traz os detalhes sobre esta obra. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Desde ontem está interditada a ponte de madeira que liga as comunidades de Novo Rio do Sul, em Mercedes, e Boa Vista, em Marechal Cândido Rondon, sobre o Rio Guaçu. Isso ocorre devido à realização de um trabalho emergencial de recuperação, o que impossibilitará o trânsito de veículos pelo menos até amanhã, sábado. A interdição se tornou necessária após parte da ponte ceder há cerca de 2 semanas, comprometendo a segurança dos usuários. Diante da situação, as prefeituras de Mercedes e Marechal Cândido Rondon uniram esforços para realizar a reconstrução provisória com a substituição das madeiras danificadas. Durante a interdição, a orientação é para que os motoristas utilizem a estrada principal da linha Novo Rio do Sul, Boa Vista, como rota alternativa. De acordo com o secretário de Viação e Obras de Mercedes, Jackson Lucian, apesar da reforma emergencial, o planejamento a longo prazo prevê a substituição da atual estrutura. De forma, segundo ele, em breve a ponte de madeira será substituída por uma maior e de concreto, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança para a população.
Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar do Paraná, por meio da Patrulha Rural da equipe ECO, da 3ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, realizou a operação Recobrimento Rodoviário em Santa Helena, conforme ordem de operação 030/2025. A ação ocorreu das 5 às 7 horas na rodovia PR-317, na altura do distrito de São Clemente, e teve como objetivo o combate a crimes violentos, tráfico de armas, drogas, pessoas, além do enfrentamento ao contrabando, descaminho e outros delitos transnacionais. A operação também buscou prevenir roubos e furtos de cargas de veículos e turistas em rodovias da região. A atividade foi realizada com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária, Posto de Santa Helena, e contou com abordagens e fiscalização de veículos e seus ocupantes. A operação foi encerrada sem alterações ou ocorrências. E vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Ontem tivemos mais uma rodada do Troféu Difusora. Quem nos traz detalhes é Guilherme Heinzen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite desta quinta-feira, no ginásio Eurides Priebe, em Nova Santa Rosa, a Quebra-Casa recebeu o Maripá para o clássico na reta final da primeira fase do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. E o jogo, João Marcos, foi digno de um clássico. Alta temperatura, alta tensão dentro de quadra entre os atletas. Com bola rolando, a grande maioria das chances era da gremiação da casa. Xerinha abriu o marcador com 4 minutos. Logo na sequência, Macedo ampliou. Assim terminou o primeiro tempo, 2-0 para Nova Santa Rosa. Na etapa complementar, Darlan marcou o terceiro, contestado pela arbitragem por parte de Maripá. Lucão balançou as redes pela quarta vez para a equipe da casa, assim.
Sai jogando, Ratinho. Encontra o Luan. encara o marcador, mano a mano, tem que matar tempo, Maripá, enquanto tem o jogador a menos, recuperação feita pelo Queiroz, o lance pode ser bom, voltou o Igor, abre o compasso no Lucão, pela direita, voltou o Igor mais uma vez, a canhota, olha o gol pintando, no poste, voltou no rebote, gol! Igor, para converter para o Nova Santa Rosa, para encaminhar a vitória, para dizer que está indo na segunda colocação, diziam, Nova Santa Rosa pode surpreender deste troféu difusora, e ela foi metida no fundo da rede, 4-0, faz a joia do Oeste!
Muito bem colocado o Lucão, aproveitando o bate-rebate ali, chutou de canhota, um chute forte, sem chance para o goleirão Dirceu. 4-0, faltando 10 e 8.
A partir de então, começou a reação de Maripá, com o goleiro Linha Rogerinho em 3 oportunidades, balançou as redes, mas não conseguiu resultado de empate. Com a vitória, Nova Santa Rosa está garantida de forma matemática. A próxima fase do troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. A situação é bem diferente para Maripá. A equipe que tem 6 pontos vai precisar vencer Ouro Verde do Oeste na próxima rodada fora de casa para confirmar a vaga nas quartas de final. Em caso de vitória de São José e Ouro Verde, que faz o outro jogo também da última rodada da primeira fase, quem se classifica é São José e Ouro Verde, e aí neste cenário o Maripá estaria eliminado. Sobre a vitória em casa, quem falou foi o Darlan de Nova Santa Rosa.
O finalzinho foi complicado mesmo, estouramos as faltas ali com 11 minutos de jogo. E também tivemos que tirar o pé um pouco também, né? Abrimos o placar, porém o professor quis tirar em cima e acabamos cometendo as faltas, e enfim, veio o que ocorreu aí. Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, que era o objetivo, garantir mais 3 pontos, classificação em segundo lugar na nossa chave. E agora rezar, aí fazer um bom jogo contra São José das Palmeiras, último jogo nosso lá na casa deles, e orar para ninguém se machucar e bora para o mata-mata, né?
Pelo lado de Maripá, Júlio protestou contra a arbitragem.
Olha, o jogo em si foi equilibrado. A equipe deles começou melhor, teve a chance, fez os gols. Mas assim, toda rodada é falada a mesma coisa. Oh, o lance ali é esdrúxulo é a palavra. Vergonhoso, porque a bola, além do nosso atleta estar caído, tudo bem, opcional dar a falta. Não deu a falta, beleza, seguiu o jogo. Aí a bola, eles finalizam a jogada, a bola sai... A bola pega no atleta deles, na frente dos árbitros. Eles continuam, cobram, faz o gol. Olha o placar, 4-3. Perdemos o jogo. Esse um ponto, se a gente for desclassificado, num erro muito simples de arbitragem. Uma coisa muito simples. Então, assim, perdeu muita credibilidade a competição por causa desses eventos. Até campeonatos menores, às vezes a gente vai e tem árbitros muito melhores, muito mais qualificados. Então, assim, o jogo foi um jogo de futsal jogado, as duas equipes tiveram chance, mas assim, é uma arbitragem, sei lá, vergonhosa.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora tem sequência na semana que vem, com jogos na terça e quinta-feira, marcando o encerramento da primeira fase.
E a primeira Copa do Mundo de Clubes vai conhecer nesta sexta-feira 2 semifinalistas. Fluminense e Palmeiras estão nesta disputa, Guilherme Reisen.
É isso, João Marcos. As duas equipes de nosso país que restaram na competição entram em campo nesta sexta-feira. Logo mais, às 16h, o Fluminense encara a zebra do Al Hilal, que eliminou o Manchester City de Pep Guardiola. Mais tarde, 22h, o Palmeiras encara o Chelsea, numa reedição da final do Mundial de Clubes de 2021, vencida pelos ingleses. Sobre o confronto do Fluminense às 16h, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, falou assim.
Nós estamos bastante orgulhosos de nós mesmos, por esse carinho, por essa alegria que a gente está proporcionando para o nosso torcedor. E, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro, tanto o Fluminense como o Palmeiras. A gente está provando que se tem a entrega, se tem a atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, apresentando muito bem o futebol brasileiro.
Já pelo lado do Palmeiras, vamos ouvir o professor do Verdão, Abel Ferreira.
Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que são, que é o nosso plano de jogo.
Bom, lembrando que nos outros jogos, às quartas de final, amanhã tem PSG e Bayern de Munique e Real Madrid e Borussia Dortmund.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, vamos às cotações do mercado agropecuário com Adriel Marcelo.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos teve uma subidinha de 2,06%, sendo comercializada em R$ 49. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 4, mês de julho. Prefeitura de Toledo divulgou nesta quinta-feira um alerta sobre golpes praticados por pessoas que se passam por agentes de saúde. A orientação é para que os moradores não forneçam informações pessoais nem permitam a entrada de estranhos em casa sem a devida identificação. De acordo com o comunicado oficial, todos os profissionais da área de saúde atuam com crachá, uniforme e prestam serviços totalmente gratuitos. Em caso de dúvida sobre a abordagem, recomendação é entrar em contato imediato com a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou procurar a unidade de saúde mais próxima. A administração municipal reforça que todas as campanhas e ações de saúde são divulgadas previamente pelos canais oficiais da Prefeitura, como site, redes sociais e imprensa local. Prefeitura de Toledo solicita a colaboração da comunidade para garantir a segurança e destaca: em caso de suspeita, denuncie. O vereador Fernando Negri deve ser eleito presidente do PT, Diretório de Marechal Cândido Rondon, neste domingo, durante processo eleitoral direto, das 9 às 17 horas, no Centro Empresarial Itacorá. Candidato único e nome de consenso entre as correntes do partido, Fernando encabeça a chapa Unidade Popular Petista, que reúne 26 membros da militância local. Quero contribuir com o fortalecimento do partido e ampliar o diálogo com a comunidade, destaca Fernando Negri. Deputado federal Dilceu Esperafico anuncia novos recursos para Marechal Cândido Rondon. Michael Bicker, boa tarde. Quais são os detalhes?
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. A reunião acabou há pouco, né, no Paço Municipal, reunindo os secretários, vereadores, o prefeito Adriano Bax e o vice Sauer, que recepcionaram o deputado federal Dilceu Esperafico. Recursos de quase 10 milhões de reais para pulverizar em vários segmentos aqui de Marechal Cândido Rondon. E quem conta pra gente é o prefeito municipal Adriano Bax. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Maicon, todos ouvintes da Difusora. Um dia importante para o nosso município, né? Dilceu Esperafico, nosso deputado federal, tão atuante dentro do Oeste do Paraná e principalmente dentro de Marechal Cândido Rondon, vem anunciar aí 10 milhões de recursos, né? Já vem indo desde do começo do ano, anunciando os recursos para o Marechal, coloca direto o recurso, que colocou 500 mil direto na saúde, que a gente possa usar para pagar os médicos, para atender bem a nossa saúde do Marechal. 700 mil reais agora para o badminton, para a gente poder construir uma sede nova para eles. Hoje tem quase 700 atletas participando, um projeto incrível que o Leandro e o Chapa vem conduzindo. Temos aí 400 mil para os Vozes Unidos, que é nosso Casa Largo, que atende nossos idosos, que é Marechal, agora também fazendo uma grande reforma para conduzir, para ter 40 idosos lá para poder atender e cuidar bem dos nossos velhinhos que de Marechal Cândido Rondon, que é tão importante, que tem uma história também na construção desse município, né? A gente precisa cuidar muito bem. Então é um tato que esse nosso deputado tem. Tem pavimentação asfalto para a linha Arara, que ele anunciou, a gente conduziu, esse ano terminou a pavimentação de 1,5 km. Temos Itamaraty também, que foi colocado 800 mil reais em emenda parlamentar. Temos agora Minas Gerais com mais 1,5 milhão. Então, assim, N recursos que vem acontecendo para o nosso município. E vai apontar mais ainda. Isso que eu venho só anunciar agora aqui, o que já estava fazendo e que vai acontecer daqui um pouquinho. Tem mais 800 mil para pavimentação asfáltica no interior, que vai atender a Sangamico, lá em Bom Jardim, onde também tiveram aqui poucos dias atrás os produtores, a gente fazendo a reivindicação. Então, é um deputado que tem um olhar diferenciado para o agronegócio, para as empresas, para os munícipes de Marechal Cândido Rondon. É um cara que vem defendendo o agronegócio lá fora, no governo federal, vem trazendo recurso e vem
trabalhando junto com o prefeito e com os vereadores. Isso é o mais importante de tudo. É um deputado que é municipalista, sabe as dificuldades que os prefeitos têm, que encontram, e coloca o recurso naquilo que o prefeito necessita e precisa junto com os vereadores, que é o mais importante de tudo. Ele não vem e coloca assim, ó, eu tenho para colocar nisso aqui. Ele vem discutir primeiro o assunto aqui, depois traz o recurso, aquilo que é benéfico para o prefeito e os vereadores, os secretários, colocar e atender bem com a nossa comunidade. Então, só tenho a lhe agradecer ao Dirceu Esperafico.
Esperafico, ele aproveitou, parabenizou a gestão, a cobrança que você e Sauer têm feito, Max, né, junto, sempre busca de mais recursos, e deixou a porta aberta, canal livre, para todo o mandato, e até mesmo ele disse, né, reeleição, ficamos juntos 8 anos.
Tá, com certeza, né, até esse tato, esse carinho que a gente tem, a conversa, essa proximidade, ela é importante, né, na política, né? A gente tem que ter isso, e eu disse isso para o Fico, tem essa abertura com todos, como ele disse, no meu mandato não tem partido, eu quero atender o município, como ele falou de Maripá, colocando recurso, onde que ele não tem apoio do prefeito, mas ele tem o apoio da comunidade lá, de vereadores, e faz a representatividade dele acontecer, por isso que ele é sempre bem-visto. Ele chegou a fazer quase 14 mil votos aqui, anos atrás, que é onde que eu e meu pai também, falecido pai, a gente fez campanha, e muito nos orgulha, porque é um cara simples, fácil acesso, e ele tem um olhar diferenciado e traz o recurso junto, discute os assuntos, além de tudo ainda, dá os conselhos muito do prefeito e vice-prefeito, por vezes é que a gente vai lá cobrar e fala, o momento aguenta um pouquinho, mas como você quer conduzir, onde você quer chegar, para ele também ter esse tato de poder barganhar os recursos e conduzir bem o município. Só tenho, só agradecer a Dirceu Esperafico, toda a sua equipe, por sempre olhar para o Marechal e apoiar muito o governo Bax e Sauer.
Decisão da Justiça Eleitoral, vereador de Pato Bragado perdeu o mandato. Conta pra gente, Maico Bico, como é que foi?
Então, João Marcos, ontem a Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon proferiu sentença assinada pelo juiz Clairton Mara Espinassi, determinando a cassação do mandato do vereador e presidente da Câmara de Pato, Dante Conrado Mundt. Das irregularidades referentes à última campanha do ano passado, o Ministério Público Eleitoral apontou usar grande parte da verba pública de campanha para pagar um familiar e receber doação de uma empresa. O advogado de defesa do vereador Dante, João Berch, afirma que vai recorrer da decisão.
Boa tarde, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. De fato, a sentença que foi prolatada ontem pela Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon pegou de surpresa a defesa do vereador Dante, porém estamos muito tranquilos e já preparando o recurso para o TRE. A sentença acabou aplicando uma interpretação diversa do entendimento do próprio TRE do Paraná no que diz respeito ao uso de fundo eleitoral para a contratação de prestadores de serviços na campanha que tem um vínculo familiar com o candidato. Além disso, o valor que está sendo questionado é um valor irrisório, né? Não há uma proporcionalidade. Então, a gente entende que a sentença foi muito severa, uma sanção muito pesada por uma situação que a gente entende que é muito simples, muito irrisória, para se tratar de desequilíbrio do pleito eleitoral e assim caçar o mandato de um vereador eleito pela população. É, nós temos prazo ainda para o recurso está sendo elaborado, estamos bastante tranquilos, a jurisprudência do TRE do Paraná já tratou desse tema, é um tema que tem decisões favoráveis para a defesa, então a favor do vereador Dante, estamos muito tranquilos, serenos, respeitamos a decisão, vamos recorrer e tendo a tranquilidade, a serenidade de que o vereador Dante será absolvido no TRE e cumprirá na íntegra os seus 4 anos de mandato de vereador.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 4 mês de julho. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a classificar como fake news as acusações da oposição de que o governo anuncia, mas não libera os recursos do Plano Safra. O que está acontecendo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. Está circulando por aí que o governo anuncia um plano safra recorde e não libera os recursos. O que, segundo Fávaro, isso não é verdade. O ministro afirmou que no plano safra 2024-2025, dos 92 bilhões de recursos equalizados anunciados, 84 bilhões tinham sido operacionalizados até junho. Nos recursos controlados foram anunciados 96 bilhões e até meados de junho, mais de 80 bilhões já tinham sido contratados. E a execução também deve se aproximar do teto, projetou o ministro. Ele disse que, como o produtor sabe, quando o limite dos recursos equalizados se aproxima do fim, os bancos naturalmente reduzem as contratações para evitar prejuízo aos agricultores, já que a subvenção pode não ser garantida. Sobre o crédito de cédulas de produto rural, originados de letras de crédito do agronegócio, com isenção do imposto, Fávaro destacou que o resultado superou as expectativas, com 185 milhões liberados, ante 108 milhões projetados inicialmente. A manifestação ocorre após declarações recentes da Frente Parlamentar da Agropecuária de que o governo anuncia valores recordes, mas o crédito não é efetivado.
Em 2024, a análise dos resultados preliminares do valor bruto de produção feita pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento mostrou que a bovinocultura paranaense apresentou crescimento tanto na produção de leite quanto na produção de carne. Os detalhes são trazidos em Frente Ampla de Notícias por Gladstone Pacheco.
João Marcos, esse é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 26 de junho a 2 de julho. Tiago de Marque da Silva, médico veterinário do DERAL, explica o aumento do valor bruto de produção na bovinocultura.
A bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, contribuiu mais em 2024 para o valor bruto da produção estadual do que em 2023, em valores totais. Isso se dá por conta principalmente do aumento nas cotações, da melhora nas cotações. Tanto a arroba bovina, que em 2024 passou o ano num patamar mais elevado do que em 2023, quanto o leite, que apesar de uma alta menos expressiva do que a carne, ainda assim contribuiu também com esse aumento de aproximadamente 3 centavos por litro de leite posto na indústria.
A bovinocultura de corte se destacou com um aumento de 16% no valor bruto de produção de 2024 em relação a 2023. O Paraná fechou 2024 em quarto lugar no ranking brasileiro de exportação de mel natural, gerando uma receita de mais de 10 milhões de dólares em um volume de quase 4 mil toneladas. Por outro lado, as geadas da semana passada causaram uma piora nas condições do tempo da segunda safra de milho. As lavouras apresentavam 71% em condições boas. Já nesta semana, esse número diminuiu para 68%. O trigo também apresentou uma piora nas lavouras, desencadeada pelas geadas da última semana. A área plantada, que se encontrava 99% em condições boas e 1% médias na semana passada, passou para 84% boas, 9% médias e 7% em condições ruins.